DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da DW A Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. Em Moçambique, homens armados da Renamo atacaram vários hospitais e clínicas no centro do país. A denúncia é feita esta quarta-feira pela Organização Internacional de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, que pede o fim imediato dos ataques a instalações de saúde. Em comunicado, a organização refere que elementos do maior partido da oposição moçambicana atacaram pelo menos dois hospitais e duas clínicas, levando medicamentos e equipamento médico. A Human Rights Watch contabiliza ataques em instalações de saúde nas províncias da Zambézia e Niassa, entre julho e agosto. Ainda em Moçambique, organizações da sociedade civil anunciaram hoje a realização de uma marcha no próximo sábado, em Maputo, exigindo a cessação imediata dos confrontos militares. A sociedade civil pede ainda que o processo de negociações entre governo e Renamo seja mais flexível, exigindo participar nas conversações de paz. E esta quarta-feira, a Comissão Mista para o Diálogo Político em Moçambique voltou a reunir-se juntamente com os mediadores internacionais. O encontro, que ainda está a decorrer, poderá resultar num acordo sobre a cessação imediata das hostilidades militares. Os dois principais partidos no Parlamento da Guiné-Bissau, o PAIGC e o PRS, analisaram hoje cenários para a saída da crise que assola o país e marcaram encontros para esta sexta-feira e terça-feira da próxima semana, com uma agenda definida. Nestas rondas negociais estará em análise, entre outros pontos, a possibilidade de ser criado um governo de consenso e de incidência parlamentar. Entretanto, o presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, deslocou-se hoje à República do Congo, de onde segue para o Sudão, para uma visita a convite dos homólogos congolês Sassou Nguesso e sudanês Omar El Bashir. Em declarações à imprensa antes de embarcar para Brazzaville, José Mário Vaz afirmou que o bloqueio no Parlamento, onde os dois principais partidos não se entendem há mais de um mês, é um assunto que deve ser resolvido ao nível da Assembleia Nacional Popular. O ex-secretário de Estado dos Transportes e Comunicações da Guiné-Bissau, João Bernardo Vieira, saiu hoje em liberdade após ter sido detido durante uma semana por ordem do Ministério Público. Em declarações aos jornalistas, Vieira afirmou que tem sido perseguido há mais de um ano e que sempre esteve disponível para provar a sua inocência perante a Justiça. O Ministério Público ordenou a detenção do ex-governante no âmbito de uma investigação a várias suspeitas ligadas ao período em que João Bernardo Vieira esteve no governo. O Tribunal Penal Internacional vai pronunciar a 27 de setembro a sentença e a pena relativas ao extremista islâmico maliano acusado de destruir mausoléus em Tombuctu, no norte do Mali. O anúncio foi feito esta quarta-feira no final de um julgamento histórico. Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi é o primeiro acusado pelo TPI de crimes de guerra pela destruição de património. No arranque do julgamento, na segunda-feira, Al-Mahdi declarou-se culpado da destruição, em 2012, de 9 mausoléus e da porta da mesquita de Sidi Yaya. A acusação pede uma pena de 9 a 11 anos de prisão. No Zimbábue, a polícia dispersou hoje com gás lacrimogéneo e canhões de água uma manifestação de militantes da oposição que protestavam precisamente contra a violência policial. Militantes do partido Movimento para a Mudança Democrática marcharam em Harare em mais um protesto inserido na vaga de contestação ao presidente Robert Mugabe, que já dura há vários meses no país. Registaram-se confrontos entre agentes da polícia e manifestantes. Duas viaturas policiais foram incendiadas. O forte sismo de magnitude 6.2 na escala de Richter, que hoje abalou o centro de Itália, fez pelo menos 120 mortos, de acordo com o primeiro-ministro italiano Matteo Renzi. As autoridades admitem que o número de vítimas poderá aumentar devido aos muitos desaparecidos. Pelo menos 368 pessoas ficaram feridas. Morreu esta quarta-feira, aos 97 anos, o ex-presidente alemão Walter Schill. O político do Partido Liberal Democrata foi um dos articuladores da política de reaproximação da Alemanha Ocidental com a do Leste e os países do Leste Europeu durante o governo do chanceler federal Willy Brandt. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Após novo encontro, Guiné-Bissau continua a aguardar entendimento entre PAIGC e PRS. Economistas divididos quanto à reconciliação entre governo de Moçambique e FMI. E ainda, em Angola, a polémica em torno da suspensão das obras milionárias da refinaria do Lobito pela Sonangol. São os destaques desta quarta-feira, 24 de agosto. A Guiné-Bissau está em suspenso à espera que o PAIGC e o PRS ultrapassem as divergências políticas para colocar a agenda do povo em primeiro plano. A falta de entendimento entre os dois partidos está a bloquear o normal funcionamento das instituições. Esta quarta-feira, os dois partidos mais representados no Parlamento iniciaram novas diligências com vista a encontrar soluções para a crise política. Brahim Adaram, em Bissau, com os detalhes.
A renovada esperança do povo guineense na saída da crise, agora instalado no Parlamento, está depositada na nova ronda negocial entre os dois principais partidos que têm bloqueado o normal funcionamento do Parlamento da Guiné-Bissau. PAIGC e PRS reuniram-se nesta quarta-feira em Bissau para tentar encontrar uma solução para viabilizar a governação, mas acabaram por estabelecer apenas uma agenda de trabalho e marcaram uma reunião para a próxima sexta-feira. O governo, liderado por Bassirou Dia, caiu na ilegalidade por não conseguir aprovar o programa do Executivo no prazo de 60 dias, tal como previsto pela Constituição da República, devido às divergências entre os dois partidos maioritários no Parlamento. Ao comentar a atual crise vigente no Aeroporto Internacional de Bissau, antes de viajar para o Congo, para uma visita oficial, o chefe de Estado guineense remete a solução para a Assembleia Nacional Popular. Segundo José Mário Vaz, é da exclusiva competência do Parlamento encontrar uma solução na base das leis para permitir o normal funcionamento da ANP.
O agendamento do programa do governo é um assunto em matéria de competência da Assembleia Nacional Popular e do governo. Desde que a Constituição não seja ferida, é um assunto que a Assembleia terá que resolver, porque é matéria de competência da Assembleia.
Um possível acordo entre as duas formações políticas desavindas poderia, em parte, abrir caminhos para a tão almejada estabilidade governativa para o que resta da presente legislatura. Durante um encontro realizado esta quarta-feira entre as duas forças políticas, segundo um porta-voz do PRS, o partido recebeu uma proposta do PAIGC que vai analisar. Carlitos Barei não avançou detalhes sobre esta proposta, afirmando apenas que se discutiram as questões relevantes do país.
É muito cedo anunciar os três pontos constantes da proposta, né? Nós ainda vamos dar a proposta. O PAIGC discutir assuntos que eles entendem que são relevantes para o país. Nós somos como um partido político. Não podíamos logo recusar o encontro. Viemos cá ouvir o que o PAIGC tem a nos oferecer.
Por seu lado, o PAIGC diz que vai tentar chegar a um acordo com o PRS quanto à sua proposta, que passa pela formação de um novo governo. Manecas dos Santos afirma que o PAIGC não tem uma ideia concebida para a mesa negocial.
Vamos tratar de discutir, quebrar pedra, esgrimir argumentos para chegarmos a um acordo. O nosso objetivo é chegar a um acordo.
E esse acordo passa pela formação de um governo?
Isso vamos discutir. Por isso é que estamos a reunir-nos com o PRS. Nós não vamos para essas reuniões com nenhum preconceito, com nenhumas ideias preconcebidas.
Em comunicado é que a DW África teve acesso em Bissau, o PAIGC diz que quer incitar conversações sérias, transparentes e patrióticas de forma a encontrar soluções que possibilitem ultrapassar a grave crise que assola o país. De acordo com a nota do partido, apesar de ter vencido as últimas eleições legislativas com a maioria absoluta, o PAIGC manifestou à comunidade internacional a sua inteira disponibilidade de, no quadro de retorno à legalidade constitucional, dar o seu apoio à formação de um governo de inclusão por si liderado, na linha de frente da sua proposta atempadamente endereçada ao chefe de Estado, José Mário Vaz. Brahim Adaram, Bissau, DW.
E sobre o impasse político na Guiné-Bissau, lançamos agora a nossa pergunta do dia. O que está a faltar para haver entendimento definitivo entre os partidos que estão a bloquear o Parlamento guineense? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, os economistas estão divididos quanto a uma possível reconciliação entre o Fundo Monetário Internacional e o governo moçambicano após o caso das dívidas ocultas. O facto de o país ser membro da instituição sustenta o otimismo de uns, enquanto que, para os mais céticos, a ausência de uma investigação séria e mudança da postura do governo pode afastar ainda mais as partes. Um trabalho de Nádia Issufo.
O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, visita os Estados Unidos da América em meados de setembro. Também nesse período, entre setembro e outubro, está prevista a visita de uma missão do Fundo Monetário Internacional no contexto das dívidas ocultas avaliadas em 1,4 bilhões de dólares feita por empresas estatais com aval do Estado. As visitas são consideradas como uma espécie de reaproximação entre Maputo e a instituição de Bretton Woods. O economista moçambicano José Xixava é um dos apologistas desta visão.
É preciso partirmos do princípio que Moçambique é membro do Fundo Monetário Internacional. E como membro, não seria sensato, mesmo por parte do fundo, quando um membro tem problemas, não aproximar para ajudar a resolver o problema.
O espaço para o diálogo também é valorizado por um outro economista moçambicano. Orlando da Conceição considera positivo o facto de estarem a explorar todos os canais para que as dívidas ocultas sejam esclarecidas e melhor geridas. Mas o economista não está tão otimista em relação à forma como o governo moçambicano está a lidar com o caso.
Enquanto o país não assumir esta situação com a devida seriedade, aceitar que se faça uma auditoria forense com peritos internacionais, enquanto nós não encararmos, não assumirmos a responsabilidade por aquilo que aconteceu, eu não vejo grandes resultados. Há de ser mais uma visita, vai-se trabalhar a nível técnico. As autoridades moçambicanas têm que assumir isso e dizer, olha, ok, nós damos mão ao palmatório, houve uma atuação ilegal, nós estamos a tomar as medidas.
Lembrar que em junho último, o FMI pediu que uma auditoria internacional fosse feita ao caso. O presidente Filipe Nyusi, entretanto, defendeu primeiro que uma averiguação fosse feita ao nível interno por parte da Procuradoria-Geral da República e pelo Parlamento, que até já criou uma comissão, embora não consensual. Será que o FMI voltará ao país sem que sejam conhecidos os resultados das averiguações? Orlando da Conceição opina.
Não acredito que haja de parte do FMI uma atitude para além disso, de assumir um outro compromisso, portanto continuar a dar os seus apoios, porque isso é uma condição sine qua non para eles poderem avançar. Eu tenho muitas dúvidas que este trabalho que a Procuradoria está a fazer surta alguns efeitos. E não vou falar do Parlamento porque no Parlamento aquilo é verdadeiramente fazer-nos perder tempo. Não há o mínimo de respeito para com os eleitores. As pessoas que estão no Parlamento também não estão a assumir este assunto com a devida seriedade. Então, não vejo aqui aquilo que poderia se considerar uma luz no fundo do túnel.
Opinião contrária tem José Xixava. Este economista está mais otimista.
Eu acho que nós vamos encontrar uma saída e eu penso que o país voltará de novo a pôr o comboio nos carris e o Fundo Monetário Internacional voltará ao ambiente que teve sempre com Moçambique.
Enquanto isso, as agências de notação financeira internacionais têm estado a baixar os ratings de Moçambique, cuja confiança junto das agências financeiras está abalada e alertam para o incumprimento com os credores. De lembrar que já a MAM, uma das empresas que se beneficiou dos empréstimos pouco claros, não conseguiu pagar a primeira tranche. Houve também o caso da Ematum, outra empresa envolvida no escândalo financeiro, em que o Estado teve de intervir. Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
A petrolífera estatal angolana Sonangol anunciou a suspensão das obras de construção da refinaria do Lobito, iniciadas em 2011. A obra era considerada até há pouco tempo como essencial para aumentar a capacidade de refinação interna de petróleo e evitar a importação de cerca de 80% dos combustíveis vendidos no país. Em comunicado, o Conselho de Administração da Petrolífera, liderada por Isabel dos Santos, não entra em pormenores sobre as razões que levaram à suspensão das obras da refinaria do Lobito. A Sonangol afirma apenas que a nova realidade que Angola enfrenta obriga à revisão criteriosa dos projetos da empresa. Nelson, sul de Angola, em Luanda, com mais informação.
Iniciada em 2012 e cuja conclusão estava prevista para 2018, a construção da refinaria de Lobito, com capacidade para refinar 200 mil barris de petróleo por dia, visa evitar a dependência das importações e reduzir as reservas internacionais líquidas. Tratando-se de um projeto de importância capital para o país, perguntamos ao economista Francisco Miguel Paulo, professor auxiliar e investigador do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, que impacto terá na economia esta decisão.
Há várias consequências, quer económicas como sociais, né? O país vai continuar a sofrer pressões no que diz respeito à importação de combustível. Uma outra situação também que nós devemos analisar. Nessas obras, uma construção de refinaria envolve empresas que estão envolvidas e contrataram a mão de obra local para poder trabalhar. Com essa suspensão, haverá pessoas que serão despedidas nessas empresas.
Mas o presidente da Associação Industrial de Angola tem uma opinião diferente. José Severino saúda a decisão de suspender as obras da refinaria de Lobito pelas seguintes razões.
O projeto merece ser em reserva do ponto de vista de viabilidade económica e até ambiental. Isso tem que saudar essa decisão que fez a Associação da Salangol de suspender as obras. Agora, fazer uma refinaria em cima de uma cidade e numa baía, enfim, com todos os riscos que nós conhecemos.
O presidente da AIA acredita mesmo que a Sonangol estará a reavaliar o local da construção da futura refinaria do Lobito.
Não se justifica ter uma refinaria em cima da cidade do Lobito. Agora você pergunta, será a situação financeira que obrigou a isso? Eu penso que não foi só isso. A situação financeira pode ter sido a chave para bloquear um projeto que tem esse problema.
A futura refinaria de Lobito, cujas infraestruturas de suporte, nomeadamente a estrada de transporte de carga pesada e o terminal marítimo, já estão concluídos, teve inicialmente uma previsão de custos de 5 bilhões de dólares, sendo que, atualmente, de acordo com o site Macangola, que cita fontes da Sonangol, a estimativa ascendeu a 14 bilhões de dólares devido a fatores de corrupção, obstrução política e criação de obstáculos à entrada de parceiros idôneos no projeto. Tendo em conta os valores estimados que o projeto já terá consumido, o investigador do SEIC da Universidade Católica, Francisco Miguel Paulo, discorda da opinião do presidente da Associação Industrial de Angola, José Severino.
Normalmente as empresas, quando fazem mega projetos, estão obrigadas a fazer um estudo de impacto ambiental. Se eles decidiram construir, não é agora que vão recuar depois de se investir essa quantia que aqui avançou. Acho que deve ter outras razões, mais forte do que isso. Essa desculpa não pega.
Nelson Sul, de Angola, de Luanda para DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos-lhe o que está a faltar para haver entendimento definitivo entre os partidos que estão a bloquear o Parlamento na Guiné-Bissau. António Rocha tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Boa noite, António.
Boa noite, Maria João. Boa noite, ouvintes. Quintino Medi, no Facebook, escreveu que são os interesses pessoais e partidários que estão a bloquear o normal funcionamento do Parlamento guineense. Nenhum dos envolvidos está a colocar os interesses do povo da Guiné-Bissau acima dos seus. Todas as partes sabem onde fica o problema e como encontrar a solução, porém, simplesmente não querem a solução a fim de preservarem o seu império ditatorial. Receio que o próprio Presidente da República veja com maus olhos as conversações encetadas no Parlamento, pois vai simplesmente bloqueá-las com um outro novo fenómeno indesejável, utilizando os seus acólitos, ou seja, os 15 deputados dissidentes, escreveu Quintino Medi. Fakir Madeira, também no Facebook, diz que os interesses pessoais estão a mover os políticos guineenses para a falta de consenso, mas também deve-se perceber que o presidente Mário Vaz tem muita responsabilidade na instabilidade que se vive na Guiné-Bissau. Aliás, é ele o mentor do problema, porque traiu o partido dele, conclui Fakir Madeira. Abdoulaye Kanda, também da Guiné-Bissau, diz que o que falta mesmo é o diálogo entre o PAIGC e o PRS, e para a saída desta crise que assola o país há mais de um ano, o Presidente da República tem só três hipóteses. Primeira, demissão do atual executivo liderado por Bassirou Dia, formar um novo elenco governamental que deve incluir todas as formações políticas com assento na Assembleia Nacional Popular, e uma terceira e última hipótese é o próprio Presidente da República pedir a sua demissão perante o povo guineense, porque ele não merece continuar a exercer essas tão nobres funções de estadista, conclui Abdoulaye Kandé. O nosso assíduo ouvinte Lafou Baldé, também no Facebook, diz: o que falta, na verdade, aos políticos do meu país é um entendimento sobre as principais questões da política interna guineense. Maria João.
Muito obrigada, António Rocha, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui a emissão desta noite. Regressamos com a informação amanhã, quinta-feira, com o Jornal da Manhã. Até lá, tenham uma boa noite.